Passa a palavra para o vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, Paulinho, nosso secretário jurídico, a imprensa aqui presente, demais pessoas que nos assistem. Eu tenho vários assuntos para serem abordados e logicamente, que são de interesse da comunidade como um todo. Em primeiro lugar, eu acho que nessa casa muito se fala sempre de iluminação. Eu tenho percorrido as noites aí para verificar os pontos de falha na iluminação pública. E eu quero cumprimentar a Secretaria de Obras, a pessoa do secretário Perim, como a pessoa encarregada, que é o Mariano, e a sua equipe, pela iluminação pública que melhorou muito, bastante, no município de Arroio do Meio. Tem os seus problemas? Claro que tem, como todos os municípios têm. Lâmpada queimada, todo dia queima, enfim. Mas até iria sugerir aqui o pessoal da Câmara, aos vereadores, que em caso de necessidade, que procurem o Mariano. Ele vai dar uma solução, como lâmpada queimada, problema, isso se resolve de um dia para outro praticamente. Então, cumprimentar o pessoal que está atuando, porque eles estão passando a noite, que é o importante para verificar essa situação, onde realmente existem os problemas. Esse é um assunto que eu queria colocar. Um segundo assunto, eu acho que é de interesse de muitas comunidades. Eu estou vendo por aí afora que muitas das nossas comunidades, principalmente onde as áreas são do poder público, ou seja, da prefeitura municipal, que estão assim deixando as coisas acontecerem. E aí os prédios, as construções estão se danificando. E os problemas estão vindo, e as comunidades, por conta própria, não conseguem mais dominar e resolver muitas vezes a situação. Eu cito alguns locais. Por exemplo, a AMBA. A AMBA, que está aqui na Helmut Kuhn, no bairro Aimoré, ela tem necessidades urgentes de recuperar, de reformar. Essa área pertence ao município, foi feita uma cessão de uso, e lá precisa ser feitas melhorias na AMBA. E o pessoal tem procurado a gente. Eu acho que a administração municipal tem que chamar essas pessoas, as direções, o cinquentenário do bairro Bela Vista. Tem muitos e muitos problemas lá dentro, com fios desencapados, pintura, janelas quebradas. Então, eu acho que fica assim, né? De quem é a competência? Claro que eu acho que tem que haver uma parceria. E assim eu citei essas duas, mas tem outras localidades assim que muito precisam de um chamamento público para que se possa construir em conjunto e fazer uma parceria e resolver as situações de várias e várias sociedades. Tem o problema da CPI, das PPCIs, não é CPI, não, é PPCIs, né? Que é o problema da parte elétrica e da parte da fiação, enfim, eu acho que o município tem que chamar esse pessoal, principalmente para começar onde a área pertence ao município, né? E tem várias áreas dessas. Enfim, hoje as comunidades estão, sabe, capengando ali, e depois da pandemia ninguém mais quer ser presidente, ninguém mais quer ser da diretoria, porque ninguém mais quer ter esse compromisso. Poxa, eu vou ter que brigar, lutar para que volte a sociedade a ficar bonita. Então, faço um apelo para que isso possa acontecer. Um outro assunto, Rodrigo, que hoje trouxe realmente a questão do leite. No dia de ontem foi realizado em Porto Xavier um encontro, e eu levantei esse assunto já duas ou três vezes aqui, onde participaram quase 2.000 pessoas nesse encontro, e finalmente a FETAG se mobilizou para tratar desse assunto. Finalmente. E lá estiveram essas pessoas todas. Olha, no primeiro semestre de 2023, o país importou 240% a mais de leite do que no ano passado. 240%. E aí o que que acontece? No Uruguai e na Argentina, o leite ele é subsidiado. O governo oferece subsídio no Uruguai e na Argentina. Aqui não. Então, só pode haver uma diferença. Para ter uma comparação, hoje o leite em pó entra no Rio Grande do Sul por entre R$ 17 e R$ 19, o leite em pó do Uruguai e da Argentina. O leite aqui, o nosso leite, que se compara. Claro que lá pode ser um pouco melhor, mas se compara o nosso leite com o leite de lá. Fica em R$ 25 a R$ 26. Lógico que o produtor gaúcho, ele, o do Brasil, não vai dar certo. Alguma coisa tem que ser feita. Se eles fornecem o leite para nós a 17 ou 19, e nós aqui 25 a 26, o que vai acontecer? Quem vai ser favorecido são os uruguaios, são os argentinos. Qual é a situação e qual é a solução? Duas situações. Ou o governo subsidia o leite aqui também, ou ele taxa a importação do leite do Uruguai e da Argentina. Senão essa encrenca vai continuar e os nossos agricultores, que labutam no dia a dia, não vão ter mais a necessidade de continuar, porque eles vão ter os seus prejuízos. Então é uma situação bem tranquila, bem tranquila. No mês de julho, de junho, entrou no Mercosul equivalente a 20 dias de produção do Rio Grande do Sul. No mês de junho agora. Entrou, foi importado 20 dias da produção do Rio Grande do Sul. É um absurdo isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Duas saídas. Ou taxa a importação, ou subsidia, como fazem os uruguaios e os argentinos. Senão, a coisa vai desandar e o nosso produtor vai parar, o nosso jovem vai sair da agricultura. Eu sei de muitos e muitos jovens que ainda ajudam o papai velho, a mamãe velha lá, no trabalho, na lida e do campo, com o leite, com o porco, com a ave. Mas vão embora. Se isso continuar acontecendo, então tem que ser feito alguma coisa. Graças a Deus, a FETAG agora, a Federação da Agricultura, se mexeu. E eu acho que deram 30 dias para o governo federal resolver essa parada. Então, eu levantei isso já várias vezes aqui na casa e tomara que os nossos deputados, eu acho que o Rodrigo falou certo aqui, né, devem estar atentos para essas situações que realmente desaforam assim o produtor, quem produz, quem trabalha no Rio Grande do Sul e no país afora. Não pode continuar isso. Tá bem? Era isso que eu queria colocar. E também quanto à situação dessa questão, a última situação das baterias aí, eu vou te dizer, vereador, presidente, eu teria feito a mesma coisa como o senhor fez. Só uma coisa eu teria feito diferente. Como o senhor conhece o preço da bateria, e poderia dizer, será que o prefeito vai se colocar fora por causa de uma bateria? Eu acho que não, né? Então eu teria feito, claro que veio a resposta, bateria, 1.700, não sei o que lá. Eu teria ido buscar a nota fiscal. Independente se não foi mandado, eu teria, porque agora vai ficar o quê? Não aconteceu, esse preço não foi pago. Então eu teria me informado sobre a situação. Cada um tem a sua posição, cada um faz como acha que tem que ser feito, né? Então, eu teria buscado a nota, para ver a nota. Ah, depois da nota eu vou dizer, olha, a bateria custou isso, quando na realidade não. Agora está aí jogado para o público e agora vem a verdade. A verdade, então, diz ali, se foi informado mal, condeno quem informou mal. Não pode informar mal, né? Mas eu, conhecedor do preço da bateria, teria buscado a nota para eu me preparar melhor e dizer, olha, realmente a nota diz que uma bateria custou 1.700 e não 590. Obrigado.